Amém? Glorificou no teu coração, não só com a tua boca, mas o teu coração. Amém? Então sente adorando o Senhor. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui na casa do Senhor, falando da palavra do Senhor, né? Hoje é um dia muito especial, porque é o último dia do mês. E o começo de mais um mês. Nós estamos num dia interessante, porque o tema do mês era discipulando em santidade. Discipulando em santidade deve ser algo constante em nossa vida. E eu gostaria de falar hoje, e o tema da nossa mensagem hoje é benefícios da santidade. Porque a santidade não é um mês, a santidade precisa ser algo constante em nossas vidas. E eu separei algumas situações aqui para que nós possamos falar sobre essa santidade. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, do 7 a 8. 1 Tessalonicenses 4, do 7 a 8. Todo mundo fala que o encontro é tremendo, não, tremendo é quem está aqui na frente, você fica tremendo na presença do Senhor, porque o alimento tem que ser bom. Nós somos garçons, o alimento tem que ser servido de uma forma que te alimente não somente o momento que você for para a tua casa, nós precisamos te servir um alimento que sirva para a tua vida. Então aqui na frente a gente chega e fica tremendo, com temor ao Senhor, e é isso que é interessante, porque a palavra é dele, nós não fazemos nada, só somos um condutor. Então, quando a gente chega aqui na frente, só o que nos resta é o temor. Então, essa palavra foi feita com muito temor e amor sobre aquilo que Deus tem falado no meu coração. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8, diz assim: porque Deus nos chamou para a imundícia, não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. O primeiro benefício da santidade é, ele nos tirou da imundícia. Quem vivia no pecado lá no mundo? Quem? Eu vivia. Eu estou falando por mim, porque eu vivia no mundo, no pecado, no impecado de imundícias. A minha vida era marcada por vícios, a minha vida era marcada por idolatria, a minha vida era marcada por mentira. Eu posso dizer que a minha vida era marcada por mais de 99% dos pecados que a Bíblia fala. Mais de 99%, só não chega a 100%, porque eu já vi uns pecados ali que eu não cometi. Mas 99 certeza, né? O principal dele era a idolatria. Quem conhece meu testemunho sabe que eu fui um idólatra muito, muito assíduo, né? Quem não conhece, vai para o encontro, vai lá conhecer, né? As mulheres não vão ter essa oportunidade, porque é só nos encontros dos homens que eu falo, né? Mas um dia talvez vão saber o meu testemunho. Quais dos homens ainda não foram para o encontro aí? Quem não foi para o encontro aí, dos homens? Uau, todo mundo lá em cima, sempre tem. Às vezes tem um aqui embaixo assim também, mas não levanta a mão. Mas a gente sabe que tem. Tem o João Leandro lá fazendo inscrição do encontro. E não sei se tem mais alguém de outra equipe também fazendo inscrição para o encontro. Então se você não foi no encontro, passa ali, já faz a tua inscrição. Tem das mulheres também, é isso. Das mulheres, quem não foi para o encontro ainda? Todas foram, ali ó, é a oportunidade, é a sua oportunidade, hoje é o dia, passa lá, faz a inscrição, vai para o encontro, vai ser muito abençoada. Amém. Então o primeiro benefício da santidade é nós deixarmos uma vida de imundice, de imundícias, uma vida de erro, para servir o nosso rei. Esse é o primeiro benefício, um benefício que nós não temos como pagar. Quando nós estamos lá no mundo, nós servimos a Satanás, nós servimos de várias formas diferentes. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não era tão ruim. Espera aí, não era tão ruim? Então vamos identificar. Eu bebia, eu fumava, ah, então eu era ruim. Mas quem mentia, era ruim ou não era? Era ruim. Quem mentia era ruim. A maioria das pessoas mente e dizem assim, foi uma mentirinha para o bem. Com um bom motivo. Esses dias eu estava na casa da minha mãe ainda não é convertida, e ela falou assim, não, mas foi só uma mentirinha, mas foi por um bom motivo. Então a imundice principal da vida das pessoas é a mentira, não é os vícios, porque o vício, se você é viciado, a Bíblia não fala em nenhum momento que você é filho do diabo, porque você é viciado, mas a mentira. A mentira, a Bíblia fala, aquele que mente é filho do diabo, porque ele, a Bíblia diz o seguinte, que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo e os filhos mentem, são filhinhos do diabinho. Não, tô brincando, mas são filhos daquele que mente, que é o dono da mentira. Então o primeiro benefício que nós temos da santidade é deixar para trás todas essas coisas que nos prendem, todas essas mentiras, todos esses vícios, todas essas situações. Eu sou feliz porque um dia eu deixei, eu sou feliz porque um dia eu mudei a minha vida. Então eu não estou santo hoje, mas eu estou em busca da santidade. A palavra de Deus diz que não nos chamou para a imundice, mas para a santificação. Deus não veio ainda porque não há um justo sequer, porque a palavra fala que quando houver um justo sequer, ele vai voltar. Então nós estamos todos em um processo de santificação. E o benefício que nós atingimos, o primeiro benefício, realmente é estar na presença de Deus, deixar as imundícies do mundo, se tornar uma nova criatura, viver uma nova história. Pense como é bom você chegar em casa do trabalho no final do dia e olhar para tudo aquilo que você fez. Como é maravilhoso você olhar no final do dia e dizer assim, uau, eu não menti, eu não enganei ninguém, eu não passei por cima de ninguém. Isso é um benefício que, infelizmente, muitos ainda não partilham. Então, um dos benefícios que você precisa ter na tua vida é isso. Deixar uma história para trás. Às vezes o velho homem tenta crescer novamente em nós. O velho homem tenta, muitas vezes, renascer em nós. E é onde nós precisamos estar vigiando constantemente. A palavra de Deus fala em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o segundo ponto que eu tenho para falar, seria a justiça do Senhor. Mais um benefício que nós temos de estar na presença de Deus. Uma situação que hoje no mundo se comenta, não é só no Brasil. Não pensem, gente, que ali no Jornal Nacional está mostrando que o Brasil é o pior lugar do mundo porque a injustiça tem operado no Brasil. Não. Tem países que o povo passa fome. No Brasil passa fome se quiser. O Brasil é muito rico, a terra é boa. Ah, mas o povo lá no Nordeste eu não conheço. Não conheço mesmo. Mas eu sei que o Brasil é uma terra fértil. É uma terra fértil, um povo saudável, um povo rico, um povo feliz. Tem países que o povo tem tudo, mas a terra é ruim. O povo é amargo. Então quando nós entendemos essa situação, nós olhamos que nós vivemos num país maravilhoso. Vivemos num país maravilhoso, porque nós temos um Deus maravilhoso e onde nós estivermos, Ele vai estar conosco. Mas uma das situações que eu quero falar do benefício da justiça, a partir do momento que nós buscamos a Deus e a sua justiça, Deus começa a operar em nós, nós recebemos no nosso coração um espírito justo, nós recebemos no nosso coração um espírito que olha para as pessoas e se compadece pelas pessoas. Pensa que benefício maravilhoso você olhar para o irmão e dizer assim: uau, você precisa de Jesus, porque um dia eu precisei de Jesus. É esse senso de justiça, buscar reino, a santidade, né? Buscar primeiro ali o Mateus 6,33, que passou ali, deixa eu só abrir aqui novamente. Passou ali. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A partir da hora que nós temos um coração justo na presença de Deus, nós temos um coração justo, nós analisamos o que os outros também precisam de Deus. Nós entendemos que as outras pessoas que estão ao nosso redor precisam também dessa gota de misericórdia que nós recebemos do Senhor. Esse senso de justiça não é só para que a gente fique julgando o nosso governo, não é um senso de justiça para ficar julgando as atitudes das pessoas, não é um senso de justiça para dizer que no trânsito só tem gente que faz coisa errada, mas é um senso de justiça de olhar para o irmão e entender que ele precisa de Jesus tanto quanto eu. Mas é o meu inimigo, mas a palavra de Deus fala: orai pelos vossos inimigos. Ah, mas aquela pessoa não gosta de mim, mas orai pelos vossos inimigos. Ah, mas aquela pessoa me prejudica, mas orai pelos vossos inimigos. Não diz orai só pelos teus amigos. Pelo contrário, a palavra fala que honra nisso, se nós oramos por aqueles somente nós gostamos. Que honra é nisso. A palavra de Deus também fala para nós ali em Lucas 1:75. Em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida, a partir da hora que nós somos libertos, a partir da hora que nós recebemos Jesus na nossa vida, a partir da hora que nós passamos a exercer uma caminhada para a santificação, porque nós não estamos santos, nós não somos santos, nós estamos numa caminhada para a santificação. Eu costumo dizer para os meus discípulos na célula, e isso é uma coisa assim que eu não abro mão, é o que eu creio no meu coração profundamente. A palavra de Deus fala que Jesus vai voltar, e isso é muito claro. E qual é o critério para que as pessoas subam com Cristo a partir da hora que Ele vier? Porque Ele pode vir agora, nesse momento. Se Ele viesse nesse momento, quantos de nós subiríamos? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Um benefício da nossa procura por santificação, nosso processo de santificação, é que nós possamos entender que Jesus vai voltar, e o momento que Ele vai voltar, Ele vai olhar para o meu coração, para o teu coração, e vai ver o quanto você busca a santidade. O quanto você luta contra o pecado, o quanto você luta contra as coisas da carne, o quanto você luta com as coisas do mundo, e é isso que Ele vai sondar no teu coração. Porque em Romanos 8:3 fala que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Então nós estamos em busca. Aí Ele vai sondar o coração de todos que estão em busca de santidade, que estão lutando contra o pecado, e esse vai ser o critério. Então o benefício da justiça no nosso coração, em busca da santidade, é que eu passe a olhar o meu irmão tão necessitado de Jesus como eu estou. Precisamos olhar para as pessoas e entender que as pessoas precisam muito mais. Mas me prejudica, não interessa. A Bíblia diz, eu não posso viver pelo que eu penso, eu preciso viver pelo que a palavra diz, pelo que Jesus diz. Amém? Terceiro ponto. Primeira Pedro 3:15. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão, temor. Cada um de nós precisamos entender que um dos benefícios, esse é o terceiro benefício, talvez nós possamos identificar mais 1 milhão de benefícios, hoje eu só vou falar 3, mas talvez nós possamos identificar na Bíblia 1 milhão de benefícios pela busca da santidade. 1 milhão de benefícios por nós estarmos buscando a santidade. Mas o terceiro ponto é a esperança que há em nós. Qual a esperança que há no nosso coração? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa a esperança do teu coração? A esperança do nosso coração é que Jesus vai voltar. A qualquer momento Ele vai voltar. E o benefício que nós temos é estar sempre nos santificando, sempre buscando mais de Deus, para que nós possamos ir com Ele. E as pessoas olham para nós e dizem assim: você é diferente. Quem já ouviu isso aí? Ah, tem algo diferente em você. Nossa, você fala diferente. Você vive diferente. Parece que você sempre está em paz. Já ouviram isso? É a curiosidade que as pessoas têm. É uma coisa assim que todas as pessoas do mundo olham para nós e dizem. Primeiro, podem dizer que é crentaiada louco. Eu falava assim: esses crentes são tudo louco. Fica olhando para cima, aleluia, aleluia, aleluia. Vem, que é chuva, né, Zé? É chuva, que povo louco só quer que chova. Certo? Plantaram tudo aí, querem que chova, né? Chuva. Primeira coisa que eles falam, que nós somos todos loucos. É? Tá rindo à toa. É, tá louco. Ó, o Brasil como tá, o cara tá rindo à toa. Tá todo mundo criticando o trabalho e você tá dizendo, não, vai melhorar. Porque as pessoas não entendem o que vai melhorar. Nós entendemos que vai melhorar, porque o nosso Salvador vive, o nosso Redentor vive, e um dia Ele vai voltar. É isso. E as pessoas têm essa curiosidade, e um dos benefícios, o terceiro benefício, ele está dividido em 3, que é esperança, mansidão e temor. O terceiro benefício, ele é ter em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade. Por que que são 3? Porque se nós esperamos nele, nós temos temor. Se nós esperamos nele, o benefício de esperar ele em santidade é o temor. Muitas vezes a gente entende assim, ah, a pessoa no trabalho lá, quando o chefe chega, ele está no celular num cantinho, ele esconde o celular. Porque celular é uma bênção, mas é uma desgraça. É ou não é? Eu ocupo posição de gestor na empresa, e daí às vezes eu chego lá, as meninas estão tudo no celular. Chego, gente, que é isso? Vamos trabalhar? Hora de trabalhar? Vamos trabalhar? Legal. Mas as pessoas estão lá com o celular, e quando chega alguém, eles escondem. Porque isso é medo. É medo. As pessoas não fazem isso por temor, porque se tivessem temor, não fazia. Não fazia no escondido. E quando você está lá na tua casa, num canto, com o celular na mão e passa, porque hoje, gente, até quando você vai entrar na Bíblia online, aparece mulher quase nua lá. Bíblia online, gente, imagine em outro site. Esses dias eu estava fazendo estudo da palavra, apareceu uma foto de uma mulher daqui, aparecendo metade dos seios, aparecendo até o umbigo. Falei, gente, mas é a Bíblia. Mas é isso. Por isso, use a Bíblia. Volta à essência. Falei no culto das 8h30. Usa a Bíblia, gente. Não vai chegar notificação. Não vai. Não vai. Mas às vezes a gente está com pressa, precisa ver uma palavra e acaba abrindo na Bíblia online e está lá. Porque alguém pagou. Está lá. Aí você está vendo alguma coisa, entra alguma coisa. Te tira a paz. Mas o meu temor a Deus é fazer com que aquilo saia. Porque aquilo vai, através daquela imagem, vai fazer com que no meu coração eu peque. Isso é temor. Está lá na tua casa, olhando alguma coisa no teu celular, veio a vizinha e quer fofocar. Não, isso não acontece. Isso acontece lá nos Estados Unidos, aqui não. A vizinha querer fofocar. No grupo lá do condomínio, entra mensagem de alguém falando mal do síndico. Não acontece, só lá na cidade de São Paulo, que lá tem condomínio, aqui não. No trabalho, o chefe chega e fala alguma coisa, quando ele vira as costas, fala isso porque ele não precisa fazer o que eu faço. É, acontece, né, irmã? Acontece, né? Só em outras cidades, aqui não acontece. O temor faz com que você não faça. Não tem atitudes. O benefício da santidade é esse temor no nosso coração. Pensamos e analisamos. Jesus vai voltar como um piscar de olhos. A qualquer momento. Então no nosso coração, nós temos um temor de pecar contra Ele. Nós temos o primeiro benefício, que é a esperança. Nós temos o segundo benefício, que é o temor. Mas o terceiro é facinho. É a Trindade, né? Eu falei, né? A comparação com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O terceiro é a mansidão, domínio próprio. Esse é o mais fácil de tudo, né? Jesus, né, pastor? O mais fácil de tudo é o domínio próprio. Demônio próprio para alguns, na verdade. O benefício da santificação nas nossas vidas é a busca pelo domínio próprio. Porque pensa um negócio difícil, eu, que sou meio acelerado. Nós temos que se cuidar, nós precisamos vigiar a todo momento, porque o diabo vai usar situações para que a boca seja mais rápida do que o coração. Billy the Kid, o gatilho mais rápido do oeste, boca maldita. Você escuta uma coisa, você já fala. Quem é assim? Eu não vou abrir o olho, pode levantar a mão, eu não vou abrir o olho. Eu sou assim, gente, eu tenho que me cuidar. Todo momento, a minha língua é muito afiada. Então as pessoas às vezes chegam e falam alguma coisa, eu na hora ali eu já respondo. E eu preciso vigiar. O benefício da santificação é que toda vez que eu abro a palavra, ela diz assim: freia teus lábios, freia a tua língua é teu inimigo, a tua língua. Toda vez que eu abro, eu já perdi bênção pela minha língua. Eu já perdi situações financeiras pela minha língua. Eu perdi negócios pela minha língua. Que eu era, graças a Deus não sou mais, muito rápido no gatilho. Hoje não, a mansidão tomou conta do meu coração, porque eu tenho buscado a santificação a cada dia. Não tem dias que de repente o diabo quer se levantar na tua vida? Eu não sei vocês, mas o diabo tenta na minha vida aí, ó. Eu não vou pescar sempre, irmã, então eu não tenho essa paz. Não estou conseguindo ter paz que eu não vou pescar, né? Mas o diabo ele tenta. E quando mais você busca a santificação, o benefício da santificação em nossas vidas é dominar os nossos lábios, dominar os nossos pensamentos. O inimigo ele vai tentar sempre te tirar da presença de Deus. Como que ele vai fazer? Ele vai buscar a isca certa. Vamos falar dos encontros, né? A isca certa. Satanás tem uma isca preparada para você. E é aquilo que você mais gosta de pecar. Ah, mas eu não gosto de pecar. Ah, mas tem. Ah, tem. Não gosta de pecar? Eu não estou falando para ninguém. Eu estou falando aqui no geral. Não gosta de pecar? Não. Por que que mente? Não gosta de pecar? Não. Por que que a língua é afiada? Não gosta de pecar? Por quê? Qual é o teu? Qual é a tua isca? Qual isca que o diabo tem usado na tua vida? É aquilo que você não deixa. É o pecadinho de estimação que você não deixa. Então nós precisamos estar vigiando constantemente. O benefício da santificação em nós, da santidade em nós, é que tudo isso começa a cair das nossas vidas. Tudo isso começa a ser refreado nas nossas vidas. Tudo isso começa a ser extinto das nossas vidas. Todas essas coisas. Porque o inimigo não quer que você espera a presença do Senhor. Algum tempo atrás, tinha uma situação que surgiu lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, chamado Blue Eyes. Blue Eyes era um negócio que começava a aparecer no céu lá uma imagem, e o povo, ah, Jesus está lá. Aí aparecia num outro negócio lá no canto, no outro lugar dos Estados Unidos, lá uma trombeta tocando. Ah, eu vou lá, porque a trombeta tocou lá. Vocês ouviram isso? Alguém ouviu isso? Apareceu uma imagem de Jesus, não sei aonde, aí o povo tudo ia lá. Agora eu pergunto para vocês, a trombeta tocou, Jesus veio. A imagem de Jesus apareceu no céu lá, com a mãozinha arrumadinha, Jesus, pensa, que doideira, com a mãozinha arrumadinha, ele estava rezando, orando, para ele voltar talvez. Ele não veio, o que aconteceu? Muitos deixaram de seguir. A palavra de Deus fala para nós, quando falarem que eu estou ali, eu estou lá, não acredito que não é esse o momento ainda. Porque ele vai voltar num piscar de olhos. A trombeta tocou, Jesus não veio. O que que aconteceu com as pessoas que estavam lá, esperando o céu se abrir? Se perderam. E é isso que o diabo quer na tua vida. Ele quer que a trombeta toque e você não ouça. Ele quer que a trombeta toque e você vá atrás da trombeta, mas ele não vai estar lá. Porque quando a trombeta tocar, nós já não estaremos mais aqui. Quando o céu abrir, nós já estaremos lá com ele. E quem quer estar lá? Amém? Vamos ficar em pé. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. O céu vai se abrir. Mas nós precisamos entender que o processo é a santificação. Acabou o mês do discipulado em santidade. Acabou o mês. Vai ser o próximo tema do mês que vem agora. Eu não sei qual é o tema. Precisamos parar a santidade agora e esperar o próximo tema? Não. O tema só serve para nós, para que a gente entenda que cada mês nós precisamos relembrar algo que nós precisamos agir nas nossas vidas. Os temas não são para aquele tema daquele mês seja algo especificamente para você fazer aquele mês. Não, é algo para que nós possamos relembrar. Esse mês eu preciso exercitar a santificação na minha vida. Então, se você no dia 31, hoje, quer exercer mais santidade na tua vida, mais santificação na tua vida, buscar mais o Senhor, feche seus olhos, vamos orar a Ele, vamos pedir que esses benefícios, a justiça, o benefício da justiça em nós, o benefício da esperança, o benefício do temor, o benefício da mansidão, o benefício de não viver mais na imundícia do pecado, seja real nas nossas vidas. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos fortificando. Senhor, aumenta a nossa fé. Pai, nós possamos ser, Senhor, pessoas que te buscam a todo momento, pessoas que querem mais da tua presença, mais da tua presença. Oh Deus, nos fortalece, Senhor, para o dia mau, nos fortalece, Senhor, para a pureza das nossas vidas, que nós não entendemos, mas acima de tudo, Senhor, que nós possamos ser pessoas que transmitem os benefícios da santidade, que nós possamos ser pessoas que transmitem a tua glória, que reflitam, Senhor, a tua presença em nossas vidas. A palavra cristã determina que nós somos um pequeno Jesus na terra. Então, Pai, demonstra através de nós, manifesta através de nós a tua santidade. Nos fortalece para o dia mau. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, seguindo esse caminho de santidade. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos, Senhor, demonstrar para os nossos amigos, nossos vizinhos, companheiros do trabalho, até mesmo para aqueles que nos fazem mal, que nós possamos mostrar o quanto o Senhor habita em nós.